Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone para a emissão deste dia 10 de março de 2025, Dulce Araújo. Noite tranquila para o Papa Francisco no Hospital Gemelli, onde seguiu em vídeo os exercícios espirituais da Cúria Romana que decorrem desde domingo no Vaticano, unindo-se espiritualmente aos participantes. O fim do todo juízo foi o tema da segunda pregação feita na manhã desta segunda-feira pelo pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini. No próximo dia 13 deste mês de março, completam-se 12 anos sobre a eleição do Papa Francisco à sede Pedro. O padre Tony Neves, espiritano, traz à memória esta data, percorrendo a autobiografia do Papa recentemente publicada. Na Nigéria, foram libertados, são e salvos, dois sacerdotes raptados no passado dia 22 de fevereiro. E na rubrica Década dos Afrodescendentes e ainda na quadra de março, Mês da Mulher, falamos com a doutora Rafaela Gozzellino, cientista ítalo-cabo-verdiana, sobre os desafios da mulher na ciência e como se relacionam com os objetivos da década. A sala de imprensa da Santa Sé, informando na manhã deste dia 10 de março sobre a saúde do Santo Padre, sublinhou que o Papa passou uma noite tranquila. Depois de acordar, retomou as suas terapias, incluindo a terapia respiratória e motora. Após ventilação mecânica não invasiva durante a noite, passou para oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. A situação parece estável num contexto complexo, permanecendo do pronóstico prudentemente reservado. Esta noite deverá ser divulgado o boletim médico que, dada a estabilidade do quadro clínico do Papa, não foi publicado ontem domingo. Domingo, como também nesta segunda-feira, Francisco acompanhou da sua poltrona no Hospital Gemelli, através de vídeo, os exercícios espirituais da Cúria Romana, iniciados domingo à tarde na aula Paulo VI, no âmbito da Quaresma, e conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente aos participantes. Ontem de manhã, o Papa recebeu no Hospital Gemelli a visita do secretário de Estado, Cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, Dom Penha Parra. Francisco foi informado das inundações que atingiram a Argentina e exprimiu a sua proximidade às pessoas atingidas pela catástrofe. Domingo, a oração do terço na Praça de São Pedro pela saúde do Papa, como tem vindo a acontecer há vários dias, e em que participam membros da Cúria Romana, seus colaboradores e fiéis de boa vontade, essa oração foi conduzida pelo cardeal José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Educação e a Cultura. Ele sublinhou que não são apenas os cristãos que rezam pelo pontífice, mas também os fiéis de outras religiões e até mesmo muitos não-crentes. Que Maria nos ensine a arte de partilhar fraternalmente o peso da cruz, rematou. A partir desta segunda-feira, 10, até à próxima sexta, 14, a oração do terço pela saúde do Santo Padre será às 18 horas, e não às 21, será às 18 horas na aula Paulo VI, no final das vésperas e da meditação da tarde dos exercícios espirituais da Cúria Romana. Nesta segunda-feira, a oração foi guiada pelo cardeal Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida. Os fiéis que desejarem participar ao longo destes dias na oração poderão fazê-lo seguindo através dos ecrãs na Praça do São Pedro ou então através dos média do Vaticano. Entretanto, há notícia de que quarta-feira, 12 de março, haverá no Instituto dos Portugueses, em Roma, às 18h30, uma missa pela saúde do Papa e na véspera do 12º aniversário do seu pontificado. A missa será presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Faz no próximo dia 13 deste mês 12 anos que o cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa. 12 é segundo o padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos, um número bíblico. Por isso, dedica em jeito de celebração a sua crónica desta semana à autobiografia do Papa Francisco, recentemente publicada.
O Papa Francisco foi eleito a 13 de março de 2013. Celebramos então 12 anos de inspiração, cheios de rasgo, simplicidade, conversão, sinodalidade e missão. Publicou recentemente a sua autobiografia, O que acontece pela primeira vez na história de um Papa. Esperança foi o título escolhido. O projeto deste livro arrancou em 2019, pois nasceu de longas conversas com o editor Carlos Musso, que completou a informação com numerosas leituras. Esta obra é distribuída por 25 curtos capítulos, todos eles com um título desafiante para despertar, provocar e incentivar os leitores. Lê-se num fôlego. Esta longa história de vida começa com os avós paternos e o pai do Papa que deixam a Itália e, numa viagem longa e arriscada de barco, atravessam o Atlântico para chegar à Argentina. A Europa foi fragilizada durante a primeira metade do século XX pelas duas grandes guerras mundiais. Houve grandes surtos migratórios, muitas mortes, pobreza generalizada. Nas histórias sofridas dos avós e pais do Papa, percebe-se porque Francisco tem particular atração pelas periferias, pede portas abertas aos migrantes, quer pontes em vez de muros e qualifica a guerra como derrota da humanidade. Estes temas percorrem todo o livro. O Papa fala de uma irracionalidade criminosa, demasiados órfãos, demasiadas viúvas, demasiados deslocados e demasiados escombros. São hoje 59 os focos de violência ferozes, a tal Terceira Guerra Mundial em pedaços. Insiste na urgência de pôr fim às guerras entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e Palestina, e cita os temas da Via Sacra no Coliseu de Roma e, por fim, sugere a troca da produção de armas por alimentos. O Papa fala sempre com muita ternura da sua família, sobretudo dos pais e dos 5 irmãos que eles geraram e educaram na fé. O texto é vivo, corrido, descendo a pormenores relativos à infância e juventude, desvelando gostos culturais e desportivos, sempre a apoiar o grande clube do seu bairro popular, o São Lourenço, e colecionava selos, gostava muito de ler e de música clássica. Foi interno num colégio salesiano, uma escola de vida. Trabalhou nas férias, estudou indústria química numa escola técnica, onde ganharia amigos para sempre. Não fazia férias fora de casa, tradição que manteve até agora. E finalmente entrou nos jesuítas e desde muito cedo acompanha a política, que em muitos momentos da história da Argentina é marcada pela violação frontal dos direitos humanos, responsável por assassinatos e torturas, sobretudo nos tempos de ditadura. Também ali se sente nascer um grande defensor dos valores da doutrina social da Igreja. Contra a vontade da mãe, não iria para a Faculdade de Medicina, mas entraria no Seminário Diocesano. Esteve às portas da morte durante um surto de gripe asiática e depois removeram-lhe o lobo superior do pulmão direito. Acabou por entrar nos jesuítas por causa da vida em comunidade. Convencido de que ninguém se salva sozinho, nem mesmo um sumo pontífice, viria optar, depois de eleito Papa, por viver na Casa Santa Marta, junto com outras pessoas, e não sozinho no Palácio Apostólico. Os jesuítas atraíram-no pela comunidade, o caráter missionário e a disciplina. Estudou na Argentina e no Chile, país que ele recordaria mais tarde, pois ali aconteceram graves abusos de menores contra os quais o Papa luta implacavelmente. As bombas atómicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki obrigam-no a uma visita como Papa ao Japão para mais uma condenação radical da guerra. Evoca o Concílio Vaticano II, as intervenções de Luther King e da Lua e a sua ordenação de padre em 1969. Seria eleito provincial dos jesuítas em 1973, com apenas 36 anos. Depois seria bispo, cardeal e, a 13 de março, Papa. É emocionante a narrativa que faz dos tempos de conclave em que ultrapassou os 77 dos 115 votos necessários para ser eleito. E o nome Francisco foi-lhe sugerido pelo pedido do cardeal Umbs, em plena Capela Sistina: não te esqueças dos pobres. foi à varanda da Basílica, foi jantar com os cardeais e quando lhe pediram um brinde levantou o copo e disse que Deus vos perdoe. No dia seguinte foi a Santa Maria Maior confiar o pontificado à mãe e de lá seguiu para a residência Paulo VI a fim de pagar este dia. Decidiu não ficar a morar no apartamento pontifício, mas no quarto 201 da Casa Santa Marta. Já decidiu, será sepultado em Santa Maria Maior. Esta autobiografia oferece uma riqueza ímpar, é um poço sem fundo. Por isso continuaremos a partilha na próxima semana. Parabéns ao Papa Francisco por estes 12 anos a inspirar e a marcar a Igreja e o mundo.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Na Nigéria foram libertados, são e salvos, dois sacerdotes raptados a 22 de fevereiro passado. Dom Matthew David Dutsemi, da diocese de Yola, e Dom Abraham Sauman, da diocese de Jalingo, tinham sido capturados por homens armados que, na madrugada de 22 de fevereiro, atacaram a reitoria onde os dois sacerdotes estavam hospedados em Gueda Malam, no estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria. Os dois padres foram libertados através de uma ação policial, durante a qual foi preso um dos alegados raptores, de nome Tamahado Damian, que se diz membro da paróquia onde os dois padres foram raptados. Segundo a polícia do estado de Adamawa, o corpo policial conseguiu identificar o local de detenção dos dois reféns na aldeia do Guaida Malam, que fica no território isolado entre as áreas do governo local de Numan e Demsa. Os dois padres foram encontrados ilesos e levados ao hospital para exames. A polícia confirmou que nenhum resgate foi pago para que as vítimas fossem libertadas. Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa para a África. Passemos agora à rubrica deste dia da semana. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034. Doutora Rafaela Gozzellino, muito obrigada por estar de novo conosco no programa português da Rádio Vaticano, desta vez na rubrica Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034. Uma década que surgiu, grosso modo, para fazer com que os milhões de afrodescendentes no mundo tenham a oportunidade de desabrochar plenamente. Oportunidades que, podemos dizer, lhes têm sido vedadas devido aos estigmas da escravatura, do racismo, do colonialismo e assim por diante. Como cientista, como afrodescendente, como mulher, que obstáculos e que oportunidades vê hoje em dia para os afrodescendentes? E sobretudo, essa situação toca de forma diferente mulheres e homens afrodescendentes?
Eu gostaria de começar a responder a esta pergunta esclarecendo que a nossa sociedade, ainda não obstante todos os avanços que tem feito, está repleta de obstáculos que dificultam, de facto, as mulheres em começar e continuar até a alcançar determinados patamares profissionais. No campo da ciência, isto o que é que significa? Ou seja, fazer ciência significa ter um trabalho altamente demanding, no sentido que requer muito de todos nós, não tem horário, se está sempre sujeito também a uma instabilidade, não só de progressão de carreira, quanto a uma verdadeira precariedade em termos laborais, e não obstante, todos os investimentos que foram feitos para alcançar esse tipo de profissões no que se refere aos graus académicos que são necessários para cumprir perfeitamente as tarefas que nos foram atribuídas. Claramente, a isso se junta também a mudança de país que muitas vezes os cientistas estão sujeitos e, portanto, claramente que a posição da mulher, por tudo aquilo que isto significa, é uma posição mais fragilizada porque tem que estar à frente, portanto, não só de todos esses desafios que acabo de elencar, mas também a muitas outras atividades que muitas vezes podem não ser compatíveis também com a alcançar determinadas posições de liderança, porque as mulheres muitas vezes são privadas de um suporte que lhe permite alcançar a satisfação a nível profissional e pessoal, não é? Sem renunciar a determinados objetivos da sua vida pessoal. E isto lhe faço efetivamente um exemplo sobre a gravidez. Não é incompatível a gravidez com a posição em ciência de ser cientista, mas claramente que se precisa um apoio que muitas vezes há mulheres que não têm a nível familiar, muitas vezes as instituições também por as quais essas mulheres trabalham não conseguem proporcionar um apoio mais a nível organizacional, porque o trabalho tem que ser feito, porque não têm orçamento para substituir mulheres em licença de maternidades, etc. Mas também os estados não criam muitas vezes mecanismos que permite efetivamente de utilizar outros recursos e, portanto, permitir que também as mulheres possam não renunciar a determinados objetivos de vida, não é? Porque, de facto, mecanismos podem ser criados e, portanto, eu espero que também daqui para frente se possam ultrapassar determinados desafios que muitas vezes são uma barreira para a competitividade e para o contínuo aprendizado. Aprendizagens que muitas vezes só porque o homem tem mais tempo de dedicação pode de facto alcançar determinadas outras posições a nível institucionais. Há muitas mulheres nas universidades, em termos de estudantes, em termos de posições de técnicas, de posições de pós-doutorandas, etc., fazendo referimento a esse da ciência, em comparação aos homens, mas muito menos mulheres, também às vezes em alguns estados, devido a desafios que realmente não apoiam a carreira feminina, mas também efetivamente é muito difícil às vezes para uma mulher sentar-se a uma mesa de trabalho onde há só homem, porque isto pode criar um desafio na mulher de como realmente poder comportar-se para a sua voz ser ouvida. A nossa sociedade ainda é muito masculinizada neste sentido e, portanto, muitas vezes as mulheres pensam, ok, o que tenho que fazer neste momento? Tenho que vestir as calças ou posso levar a mesa de discussão, uma abordagem que é mais inclusiva, mais eficiente de um ponto de vista organizacional, mais aberta no que se refere às relações interpessoais, que nós mulheres conseguimos efetivamente alcançar. E é muito importante para mim também realçar que as mulheres em posição de liderança têm uma pressão constante de mostrar que lá chegaram por mérito, que nada lhe foi oferecido. Têm que continuamente mostrar um valor que vai muito para além dos resultados profissionais e é algo que aos homens não é exigido. Quando falamos também das mulheres africanas ou afrodescendentes, então a situação ainda é mais caricata, porque de facto há muito menos mulheres africanas e afrodescendentes em posição de liderança. Falta aqui fazer um estudo a nível também europeu, mas se pode claramente, é de fácil realização, verificar quantas mulheres são professoras africana ou afrodescendente, que são professoras nas nossas universidades, que dirigem laboratórios de investigação, que são líderes de empresas, há muito menos. Portanto, aqui há claramente um trabalho de fundo que eu espero que com a nova entrada da década dos afrodescendentes da ONU se possa fazer, porque de facto os pilares dessas iniciativas é reconhecer a capacidade e o conhecimento e a competência dos afrodescendentes e permitir que sejam mais envolvidos no desenvolvimento e no alcance de resultados mais satisfatórios. porque até agora, de facto, há sentimento que é pouco compartilhado de que poderia ter sido feito muito mais nesta década para os africanos e o afrodescendente, porque realmente falta uma mobilização, se calhar, de recursos que permita também esse integramento e esse engajamento das pessoas e obviamente, perceber que os africanos e afrodescendentes e a competência que eles trazem podem ser realmente bem utilizado para o desenvolvimento do próprio país de origem.
Efetivamente, Rafaela, essa década, a primeira e agora a segunda, surgiu para que os governos do mundo inteiro tomassem medidas para criar oportunidades para os africanos, os afrodescendentes e chegar a esse resultado de que nos referia antes. Mas há pouco eco disso e fica-se com a impressão de que é mais a sociedade civil que vai tomando iniciativas aqui e além, como por exemplo a Diáspora Mundo e a plataforma Diáspora Mundo e por si criada, ou a ADWIN, que é essa rede global de mulheres da África e da diáspora, dada a conhecer aos jornalistas no passado dia 6 e de que a Rafaela Gocelina também faz parte. Vê os Estados envolvidos de algum modo ou acha que os objetivos da década serão movidos, sobretudo, pela sociedade civil e iniciativas como as que acabamos de referir?
De facto, isto é algo que teria que ser corrigido, não é? Ou seja, se precisa, de facto, uma comunicação que possa ser mais eficaz e eficiente com o próprio poder institucional, governamental e de empresarial dos Estados em questão, para que realmente se possa ter uma integração das duas realidades. Vamos lá ver, muitas vezes o desenvolvimento depende efetivamente de uma capacidade de apresentar-se ao mundo e de apresentar aquilo que se sabe fazer, não é? E de focar-se em determinados objetivos e não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas esse alinhamento também, tendo em conta que muitas vezes o dinheiro também se tem que ir buscar onde lá estiver, então essa falta de uma competência mais específica, porque, atenção, ainda não foi ensinada, não é questão de não ter sido aprendida, é mesmo questão que muitas vezes falta uma formação de fundo para isso também. Então, esse foi efetivamente verificar essas lacunas, foi dos objetivos pela quais a Diáspora Mundi foi criada, porque permite de fazer uma interface de diferentes realidades, conhecer a realidade africana e, portanto, conhecer as lacunas que de fora podemos colmatar, mas também permite ensinar aquilo que os países de fora querem, exigem e podem trazer, não é? Que é essa duplicidade de entendimento, digamos assim, de compreensão daquilo que se precisa e aquilo que depois é exigido, que permite efetivamente alcançar sucesso muito maior daquilo que foi alcançado até agora. Seja em termos também de prevenir que barreiras, inclusivamente linguísticas, possam efetivamente ser obstáculo ao desenvolvimento profissional do indivíduo em si, mas também institucional. E, portanto, cursos de mentoria têm que ser realmente promovido para ulterior conhecimento poder ser transmitido e alcançado. Aquilo que acabo de dizer, esses objetivos são ampliados a nível também global por essa rede, portanto, de ADWIN, de que tenho muito orgulho em fazer parte, que é mais de uma iniciativa. E vai de encontro pouco com a pergunta, com as observações que fez sobre a década dos afrodescendentes, porque é como movimento, aliás, é um movimento que nasce da necessidade, da resiliência e de ambição de mostrar uma determinação e um impacto que as mulheres africanas e afrodescendentes podem realmente ajudar os vários estados em alcançar. E a superar, obviamente, todas aquelas barreiras de exclusão de oportunidade, porque há muitos obstáculos, efetivamente, seja na educação, nas desigualdades do acesso a recursos, seja financeiros, seja de oportunidades profissionais de liderança e seja acesso também à formação no que se refere à saúde para promover um bem-estar que alcança realmente a sociedade em si. E esses desafios que são estruturais são abordados de forma holística nessa organização em 4 programas-chave que, como bem disse, foram apresentados numa conferência de imprensa no dia 6 de março, que buscam eliminar efetivamente essas barreiras sistémicas e então a superar essa barreira educacional com um pilar que é fundamentalmente baseado na educação e na formação e na aprendizagem, a eliminar a barreira da liderança para um pilar que é baseado em mentorias, para um pilar que é realmente baseado na saúde para abordar todas aquelas desigualdades que as comunidades enfrentam no acesso à saúde e também um outro pilar para recursos financeiros e reduzir aquelas barreiras económicas que muitas vezes essas mulheres têm e que dificulta depois a obtenção de uma independência sob todos os sentidos, seja profissional e seja pessoal, não é? Portanto, são programas interdependentes que tornam essa organização única, porque facilitam conexões não só entre os indivíduos, mas também entre quem proporciona serviços deste tipo, e a Diaspora Mundi, por exemplo, é uma também desta.
Obrigada, doutora Rafaela Guzzellino, e recordo aos nossos ouvintes que é cientista, doutorada em Biologia Celular e Neurobiologia, e está ligada, entre várias outras iniciativas, à Medical School da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada e até à próxima.
Muito obrigada e muito obrigada a todos por quem nos ouviu de casa. Muito obrigada.
Ser mulher é tu. Ser mulher. Ser mulher é tu. Ser mulher é lindo e maravilhoso, especial é duro, é ter integridade, é enfrentar a sociedade, é aceitar a sua natureza. É difícil, é um desafio enorme.
E com estas notas da cantora da Guiné-Bissau, Dulce Neves, terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.
Forte.